Os quatro evangelhos. Parábola do semeador. Explicação dessa parábola. Terceira parte. Como impedir que o espírito humano modifique as verdades ao sabor das suas necessidades? Como impedir que o homem explore o homem? Que o inteligente domine o crédulo, que o forte esmague o fraco e que, para consegui-lo, empregue os meios a seu alcance. Qual o freio mais próprio do que o terror para ser usado naquela época de ignorância e de barbárie em que começou o reino de Lúcifer? O terror era o meio de que se podia lançar mão, tanto contra o forte quanto contra o fraco. Era um jugo que se aplicava igualmente a todas as frontes. Era um freio que domava todas as naturezas. Não reproveis que tal se tenha dado. O que na antiguidade se passou com os hebreus, e depois convosco, tinha que ser assim. Impotentes teriam sido então a lei de amor e de meiga caridade, que vos pregamos hoje, a lei natural e imutável da reencarnação que vos revelamos, sem véu, em seu princípio e nas suas consequências. Leis que, pela reparação, pela expiação e pelo progresso, vos mostram o caminho que tendes de percorrer para entrardes purificados e santos no reino dos céus. Isto é, para chegardes à perfeição. Leis que vos mostram o Deus de amor, o Deus paternal e bom, conduzindo-vos pela sua onipotência ao seu seio, sob a ação da sua justiça, da sua bondade e da sua misericórdia infinitas. Ao fogo das paixões humanas foi preciso contrapor um fogo ainda mais ardente, capaz de abalar aqueles homens de ferro que sem isso se houveram estrangulado uns aos outros desapiedadamente. O que se deu tinha que se dar. A fonte era boa, mas o homem a turvou e o lodo das paixões humanas continuou a escurecê-la. Hoje, pela nova revelação, restituímos ao manancial a sua limpidez de outrora e a fonte de vida, em vez de se despenhar sobre pedras que seriam arrastadas pela torrente, vai deslizar tranquila e clara por sobre dourado saibro que lhe formará o leito. Nada mais dos vãos temores, úteis todavia naqueles bárbaros tempos. Abaixo a exploração do homem pelo homem. O ignorante deixará de ser presa do instruído, porquanto a ciência tem que se universalizar. O forte não mais esmagará o fraco, porquanto a força do primeiro não servirá senão para amparar o segundo. O poderoso não mais pisará a fronte do pequenino, porquanto, ao contrário, se abaixará cheio de solicitude para tomar o outro nos braços e ajudá-lo a erguer a sua cabeça para o céu. Cada século tem tido suas criações destinadas todas ao progresso da humanidade. Comparai, julgai, aproveitai, mas não reproveis. O que sucede ao grão que cai em terreno pedregoso, onde há pouca terra, é que se dá com aquele que ouve a palavra e a recebe com mostras de alegria no primeiro momento. Não tendo ela, porém, raízes em seus corações, esses só por pouco tempo acreditam. Sobrevindo à tentação, eles se afastam, retrocedem e, enxergando as tribulações e perseguições, logo se escandalizam. Os que, sobrevindo à tentação, se afastam, recuam, são os que cedem, desde que se lhes apresente a ocasião de reincidirem nos seus antigos transviamentos, tornando-se rebeldes e surdos à palavra de Deus, deixando-se levar de novo pela corrente de seus erros e faltas, influenciados pelos maus espíritos que seus maus pendores atraem e aos quais não sabem resistir. Os que de pronto escandalizam, logo que cheguem as tribulações e perseguições por causa da palavra, são os que, baldos de energia, se impressionam ou amedrontam com as tribulações e perseguições e se retiram. Com relação aos apóstolos e discípulos, Jesus aludia às tribulações e perseguições físicas e morais. Com relação aos espíritas, as tribulações e perseguições são todas de ordem moral. São o ridículo que muitos se esforçarão por lançar sobre a doutrina e seus sectários. Dizemos sectários aludindo à falsa opinião, geralmente espalhada, de que vós, que simplesmente procurais a luz e a verdade, seguindo o caminho traçado por Jesus, formais uma nova seita. Aquelas tribulações e perseguições são ainda os 1000 obstáculos que se vos opõem, que se vos oporão por mais algum tempo, pois que aqui, até aqui, amigos, caminhastes sobre rosas, apenas alguns espinhos apareceram. Estas palavras eram mediunicamente ditadas a 18 de dezembro de 1862. Vem próximo momento das contrariedades sérias para a humanidade. A Igreja e seus adeptos se elevarão como barreiras para vos deterem os esforços. Barreira que será tanto mais temível quanto parecerá que se some a vossa aproximação, para logo adiante se erguer mais ameaçadora. Vãos, porém, serão seus esforços. Contra ela se voltará o ridículo de que faz arma para vos combater. Sobre ela recairá o anátema que lançará sobre vós. Vê-la-eis um dia humilhada ante a inutilidade dos seus esforços. Abrir-vos as portas e pedir-vos a luz que hoje tenta abafar as trevas. É destas pequeninas oposições que se amedrontam os que, baldos de energia, não ousam afrontar a opinião pública. Quando a sentem contrária, fraqueiam na guerra de família que se vem travando e que cada vez mais ardente se tornará. Guerra que nos faz hoje dizermos, como Jesus, não vos trazemos a paz, e sim a divisão. Não se tornem, pois, pedra de escândalo os que se encontram às voltas com essas oposições domésticas, e não abandonem a pugna se não querem perder a parada. Para vós, espíritas, a parada é a paz, é o progresso, é um adeus definitivo às misérias do vosso mundo. Não abandoneis, pois, a luta, oponde a doçura aos ataques íntimos, a razão, a firmeza e a dignidade aos ataques exteriores. Tende por divisa paciência e resignação. Sustentados pela fé, vencereis todos os obstáculos que vos criem. Sob os vossos passos, eles se desmancharão como montículos de areia. Coragem! Não escandalizeis, pois não tendes o direito de retirar-vos. O grão semeado entre os espinheiros representa aquele que ouve a palavra, mas deixa que os cuidados do século, as preocupações, a ilusão das riquezas, os prazeres da vida e as outras paixões a abafem e impeçam de dar frutos. Aqueles em quem, desse modo, a palavra é abafada e não dá frutos, são os que tudo sacrificam aos instintos e apetites materiais, que dão causa à predominância da matéria sobre o espírito, ou mesmo a escravização do espírito à matéria. os que são designados pela terra boa, onde é semeada e cai uma parte dos grãos, são os que escutam a palavra de Deus, a compreendem, aceitam, guardam, põem em prática e fazem germinar pela paciência e frutificar na proporção de 100, de 60, de 30 por 1. A boa terra são os que, de conformidade com o seu desenvolvimento intelectual e moral, se esforçam por pôr em prática a palavra de Deus, semeada primeiro pelo seu Cristo, depois pelo Espírito da Verdade. São os que a fazem germinar pela paciência, isto é, são os que, tendo maus pendores a combater, se aplicam com toda a perseverança em os combater e substituir pela boa semente. A lei de amor é isenta de egoísmo. Jesus pregava às multidões para que suas palavras fossem ouvidas e encontrassem a terra boa. Do mesmo modo, vós outros, novos discípulos do Mestre, deveis hoje elevar a voz, sempre que puderdes, esperar que ela seja ouvida. O grão produzido pela semente lançada em terra boa tem que ser, por sua vez, semeado, a fim de que produza colheita abundante. Eis o pensamento de Jesus. Aquele, pois, que representa a boa terra, de cujo seio brotou o bom grão, deve fazer a colheita e empregá-la, semeando nos seus irmãos os grãos colhidos, o que quer dizer operar neles, primeiro pelo exemplo, depois pelo ensinamento, pela palavra, o desenvolvimento intelectual e moral que adquiriu. Graças a Deus.